Conexão Moscou. Conexão Moscou.
Em mais um Conexão Moscou, chegando ao nosso 17º episódio, nós iremos falar sobre o tetracampeonato brasileiro. Ele demorou 24 anos para chegar e veio em terras Yankees no Mundial de 94 nos Estados Unidos. Apesar do povo estadunidense não ter lá uma grande tradição no futebol, aquela Copa teve a maior média de público na história, com cerca de 68 mil pessoas por partida, e um total de mais de 3 milhões e meio de pessoas comparecendo nos estádios. E Guilherme Colucci, teve uma pessoa muito especial que estava nessa Copa.
Quem será, Lucas Couto?
É ela, Regiane Ritter. E Regiane, eu já aproveito para te perguntar, como que era a torcida americana nos estádios?
Falei, uma torcida americana digna de aplausos, de um comportamento quase que exemplar, eu diria. Era muito festiva, era muito alegre, era muito... Ela queria o nosso futebol, ela queria aquele futebol, embora a grande massa seja o futebol americano, esse não vai morrer nunca, mas era uma torcida que dava gosto, encheu os olhos.
E olha, Regiane, para chegar nos Estados Unidos, a seleção canarinho teve que percorrer um caminho pelas eliminatórias, é claro. O Brasil se classificou para a Copa em primeiro no grupo B das eliminatórias sul-americanas, com 12 pontos de 16 disputados.
Já na Copa do Mundo, a seleção brasileira caiu no grupo B, ao lado da Suécia, da Rússia e de Camarões. Na estreia, com gols de Romário e Raí, o Brasil venceu a Rússia. E na sequência, com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto, bateu Camarões por 3-0. E na última partida da fase inicial, empatou por 1-1 com a Suécia, com o Baixinho anotando um gol.
Olha, nos mata-matas, nas oitavas de final, o Brasil despachou os Estados Unidos por um placar magro, 1-0. Nas quartas, mais uma partida apertada, dessa vez um 3-2 em cima da Holanda. E a história se repetiu na semifinal, quando o Brasil venceu a Suécia pelo placar mínimo, carimbando a vaga para a finalíssima, onde enfrentou a Itália.
Conexão Moscou.
Regiane, o que você lembra dessa campanha brasileira? Porque muitas pessoas falam que, apesar do Brasil ter avançado para a final, o futebol nunca chegou a convencer e encher os olhos.
Como não convenceu nas eliminatórias, onde eu também estava presente. Embora o Brasil tenha terminado em primeiro, não foi fácil. Foi uma tortura chegar. Foram 8 jogos, 4 fora e 4 em casa, sempre os em casa por último, e com muita dificuldade o Brasil acabou chegando à Copa em primeiro lugar. Na Copa do Mundo, o nível técnico, o índice técnico da Copa, num todo, era muito baixo. Eu acredito que até então tenha sido a de nível técnico mais baixo que eu acompanhei, ou que eu assisti. E aí nós tivemos, pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo disputada nos pênaltis. Mas a emoção do jogo, Brasil e Holanda, em Dallas, foi muito grande. Primeiro que a gente vinha de uma visita rápida a um monumento erigido em homenagem a John Fitzgerald Kennedy. Eu fui visitar o local, e exatamente o monumento é no local onde ele levou o tiro e foi assassinado. E disso para o campo de jogo e para um Brasil... enfrentando uma Holanda poderosa, uma Holanda que de repente se revelou cheia de vontade, cheia de garra. E aqueles 3-2 foram fantásticos. Eu acho que foi o jogo mais emocionante da Copa, superando a final.
Mas antes de falar da final de 94, vamos relembrar a trajetória da Itália nessa Copa. Pelas eliminatórias europeias, a Itália classificou em primeiro lugar no grupo 1 com 16 pontos conquistados de 20 disputados.
E no Mundial dos Estados Unidos, a Azurra caiu no grupo E, ao lado de México, Irlanda e Noruega, se classificando na terceira colocação como a quarta melhor terceira colocada. Detalhe, das 6 terceiras, apenas as 4 melhores iam ao mata-mata.
Conexão Moscou.
Nas oitavas, a Itália bateu a Nigéria por 2-1, mesmo placar da vitória nas quartas de final contra a Espanha. E na semi, o 2-1 se repetiu pela terceira vez.
Então chegou o dia 17 de julho daquele ano, em Pasadena, e com ele a grande finalíssima.
E Regiane, como que foi esse dia 17 de julho, dia da grande final de 94?
Olha, foi muito impressionante. Primeiro que nós tínhamos pouquíssimo tempo para dormir, e pouquíssimo tempo ainda para as refeições. Eram horários todos estrambólicos, de repente, no fuso o horário era muito grande, o disparada no esporte lá era 7 da manhã, 11 da manhã aqui no Brasil. E eu pouco dormia, eu estava ansiosíssima, era a minha primeira final de Copa do Mundo. Carlos Alberto Parreira, Zagallo, os caras que me receberam na seleção de braços escancarados, aquela coisa boa, aquele clima de guerra, né, entre a imprensa, clima de guerra. Tudo que você aprende aqui, que você troca aqui de ideias com alguns jornalistas, lá morre tudo. É bom dia e tchau. Vira-se as costas um para o outro para não passar aquilo que só você sabe. Então a gente estava num clima tensíssimo de cobertura de Copa do Mundo, final, um índice técnico, nível técnico baixo, e qualquer coisa que acontecesse seria normal entre Brasil e Itália. Foi muito tenso, o jogo foi muito morno.
E o jogo foi muito morno porque eles não saíram do 0-0 no tempo normal. Então, como a Regiane disse, a partida foi para os pênaltis e seria a primeira vez na história da competição que a Copa seria decidida com penalidades máximas. A decisão começou e logo de cara Márcio Santos perdeu. Mas na sequência, Baresi desperdiçou para os italianos. Romário e Branco marcaram para o Brasil, assim como Albertini e Evani marcaram para os italianos. Dunga converteu o quarto e Massaro perdeu para os italianos.
Aí a bola foi para Roberto Baggio.
Quem diria?
Agora, Regiane, descreve como foi esse momento.
Olha, foi um momento de extrema, mas extrema tensão e desespero para todos. Muito mais para os italianos do que para nós, afinal de contas eles já tinham perdido dois pênaltis. E aí era tudo ou nada. E de repente ele esqueceu, acho. Eu não sei. Eu acho que ele delirou, que ele viajou. Ele não estava mais no estádio de Pasadena, no Rosenbaum, em Los Angeles. Ele estava em algum lugar da Itália, com alguém que ele não via mais há muito tempo. Porque a cobrança dele foi estapafúrdia, foi absurda. E o grito de conquista da Copa do Mundo saiu da boca de brasileiros, da garganta de brasileiros e dos americanos. Que nesta altura, embora nós tenhamos tido um episódio ruim no Brasil 1-0 nos Estados Unidos, quando o Leonardo, que não era afeito a isso, deu uma cotovelada num jogador americano, foi expulso, ficou fora e foi visitar o norte-americano no hospital, pediu 1 milhão de desculpas, porque o Leonardo é um cara educado, fino, ele saiu eu digo, Copa do Mundo transforma as pessoas, transformou o Baggio. E o grito que saiu da garganta, saiu pela ansiedade, pelo desespero, não pela alegria, porque uma Copa disputada nos pênaltis, eu sinto muito, não dá a mesma emoção.
E dessa forma, o Tetra veio para o Brasil. Além disso, Romário foi eleito o craque da Copa. O Brasil ganhou o troféu Fair Play e o prêmio de time mais espetacular. O artilheiro foi o búlgaro Hristo Stoichkov, que anotou 6 tentos.
E Regiane, eu acredito que depois que a tensão passou, a comemoração foi gigante. Como vocês comemoraram lá nos Estados Unidos?
Olha, a gente estava tão cansado, tão arrebentado, tão tenso, tão antes do jogo, antes da final, antes da cobrança de penalidades, que quando terminou, a gente estava meio anestesiado. Tudo que a gente queria era ver o tape, era ver o jogo, porque você vê no estádio, o estádio fica te devendo. Ele é maravilhoso pela alegria, pela paixão, por aquele frisson que dá em todo mundo, aquela onda elétrica, a emoção é uma onda de eletricidade pura. E quando tudo termina, aquilo te anestesia. Aquela eletricidade sai e você fica parado, você fica... Eu não saberia descrever. Nós fomos comemorar bem mais tarde, depois de um longo trabalho, porque fomos para a zona mista, ficamos entrevistando praticamente todos os jogadores brasileiros. Foi uma emoção absurda, incontrolável. E depois bateu aquela coisa do nós somos campeões do mundo. Meu Deus, eu quero uma cama, entendeu? Uma longa banheira e uma cama. Mas comemoramos entre nós, comemoramos com o pessoal nas ruas. Não é uma coisa como no Brasil, evidentemente, né? Eles são disciplinados. Eles são verdadeiramente a imagem do primeiro mundo, se aplica a tudo que eles fazem. O policiamento nos estádios é diferente. É uma coisa assim muito impressionante. Nós comemoramos muito, porque não acreditávamos na taça.
E Regiane, nessa Copa de 94, algumas coisas curiosas aconteceram com a equipe e com você. Você me contou que teve gente que ficou até sem comer lá nos Estados Unidos?
Wagner Munarolo, meu operador, o operador de som que trabalhava diretamente comigo, a gente ia para os estádios mais cedo para armar todo o equipamento, ele disse, essa comida é a pior comida do mundo, eu não vou mais comer. E ele ficou 10 dias sem comer. Eu pegava chocolates, barrinhas, levava para ele dizendo, não quero nada. 10 dias depois, levei o Wagner Munarolo para um hospital. E aí ele descobriu um restaurante português e nós passamos o resto da Copa comendo num restaurante português.
Conexão Moscou.
E ó, a seleção do Mundial ficou assim. Michel Predome, na Bélgica, no gol. E na defesa, Jorginho, Márcio Santos e Paolo Maldini, da Itália. No meio campo, o capitão Dunga, Krasimir Balakov, da Bulgária, George Hagi, da Romênia e Thomas Brolin, da Suécia. E no ataque, o baixinho Romário, o artilheiro Stoichkov e o italiano Roberto Baggio.
Bom, dessa forma, com uma presença mais do que ilustre, nós contamos a jornada brasileira rumo ao Tetra. E amanhã nós iremos trazer o último título da seleção brasileira, que foi conquistado em 2002.
Conexão Moscou. Conexão Moscou. Gazeta.